O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol. Alô, Pedro Alves está aqui mandando no Instagram. É o Insta da Rádio? Da Rádio Jornal. Alô, pessoal que está seguindo a gente no Insta da Rádio Jornal. É Rádio Jornal, o Instagram, arroba. Arroba Rádio Jornal PE. Você também acompanha a gente pelo Facebook também, né? Tem lá o Facebook da Rádio Jornal. Prazer saber que você está acompanhando a gente também aí no Insta. Entra no meu Insta também, não fica só no da rádio não, tá? Arroba Maciel JR Oficial. Coloca aí, me marca aí, é grande Pedro Alves. Estamos com o Ralf Carvalho, mostra o Ralfinho ali. Roberto Queiroz. É, na técnica tem o nosso Big Alves, aquele carequinha ali da risadinha. E Aldo Milk Leite é o homem do Master. Vamos lá, estamos no ar aqui sem perder tempo, porque tempo é ouro. É, com Ralf e Roberto. Resultados ontem da Série B, Ralf e Roberto. Eu estava vendo aqui e até comentei sobre isso. Na jornada passada, eu tive um papo com o Haroldo Carlari em cima disso. Do quanto. Está todo mundo falando do muito empate que o Sport está tendo na ilha. Agora, a turma de cima está perdendo muito ponto, a turma de baixo, outros resultados. As últimas rodadas.
A turma de cima está perdendo e os de baixo estão chegando. O América ontem deu uma traulitada em cima do Londrina.
Londrina.
Que está lá, o Londrina não saiu.
Foi jogo duro, né? Foi jogo duro. Foi. Mas olha, o surpreendente é o seguinte, o CRB que perdeu em casa na rodada passada, lembram? A gente falou desse resultado, o CRB
perdeu
pro Cuiabá de 1-0.
Foi.
Aí ontem fez a façanha de ganhar dentro de Goiânia, lá, 1-0 do Atlético Goianiense, que está na... G4 em segundo lugar.
Você está falando desse jogo, o impressionante do futebol está aí. O primeiro tempo desse jogo era para o Atlético ter ganho. Aí o goleiro do CRB foi a grande figura do primeiro tempo.
É porque só é gol quando a bola entra, né, Ralf? Se o goleiro tirar, não é gol, né?
Então, veja.
A gente fica estranhando isso, mas no futebol acontece
muito. Isso aí é para... Porque é uma forma...
Eu sei, eu tô entendendo.
É uma forma de passar pro ouvinte que quando o goleiro é a melhor figura do jogo é porque o outro bombardeou.
Jogou muito.
O outro bombardeou. Então, o Atlético... E no segundo tempo, o Atlético perdeu o jogo. Você vê, o jogo não desiste. O maior exemplo de que não pode se desistir está no Santa Cruz. O jogador de Santa Cruz.
Claro.
Naquele jogo lá.
Essa vitória agora tem um ânimo novo e a esperança é a última que morre.
Se vocês perceberem, esses acréscimos ao jogo de 4, 5 minutos.
Geralmente agora é 5, né?
É ali, e é ali que acontece, pode ver.
É importante.
Porque o time dá aquela pressão final.
Eu acho que esse acréscimo é totalmente justo. Porque, meu amigo, o time está ganhando de 1-0. Começa aquela cera. E o goleiro cai não sei quantas vezes.
E não é nem só a cera, que a cera a bola ainda está. É porque há também paralisações que tem hábito que despreza.
Mas acresce isso, o goleiro caiu, é atendido dentro de campo, e depois cai de novo, entra a maca não tira o cara. É uma perda de tempo muito grande.
É justo aqui.
É justo.
Agora reparei o que o Marcel está abordando. Eu estava vendo aqui, por exemplo, nessa Série B, hoje de manhã até falando com o Nélio a respeito, o Sport, se desses 8 jogos, Roberto, se o Sport tivesse ganho 1 dos 8, ou seja, o Nélio citou o caso do Oeste.
Nelo.
O Nelo. É porque eu conheço um Nélio e conheço o Nelo.
Nélio era um jogador do
Flamengo. E conheço o Nério, que é meu amigo lá de escada. Nério.
Mas esse é Manuel?
Nelo. É Nelo. Nelo Campos conhece a família toda.
Português.
Gente da melhor qualidade. Então o que acontece é que ele estava dizendo, aquele golzinho que o Oeste fez no final.
Isso.
Bastava não ter deixado fazer.
O jogo do Figueirense
é verdade,
também,
o Sport hoje seria o segundo colocado, brigando lá com o primeiro, que é o Bragantino. Então, às vezes, num empate desse, eu acho, o empate é melhor, porque o empate tira 2 pontos. O Sport tem 8 empates, tirou 16, camarada.
Você só sabe a falta que... Olha, você só sabe a falta que os pontos fazem quando você chega na frente e teu objetivo tá ficando distante.
Tá.
Começa a ficar longe. Aí, caramba, onde é que eu perdi? Ah, eu perdi naquele empate. Esse jogo aqui do Atlético, ele vai ter falta lá na frente. Quando ele sair do G4, ele vai dizer, caramba, perdi pro CRB em casa. Se eu tenho ganho, eu tava dentro, né?
É
o discurso de todo mundo.
Agora, o Sport, ele hoje, porque na verdade, essa...
Mas 8 empates é um negócio.
É, muita coisa.
Muito. São 16 pontos mesmo.
Essa 15ª rodada agora, ela começou ontem, 2 jogos só. E os 2 jogos são importantes já realizados, porque o Atlético não joga mais, o Londrina não joga mais, nem o CRB joga mais. Então o Sport agora precisa ganhar do Criciúma, esperar um empate do Paraná, quem mais? Do Botafogo de São Paulo e do Curitiba. E um desses aqui, os três empatando, o Sport ganhando, o Sport será o segundo colocado. Não tem nem
mistério. Já muda num jogo, né?
Muda totalmente.
Tem 23 rodadas, tem dois campeonatos ainda.
Muito jogo ainda pela frente.
Agora veja como o Sport é o extremo, né? Ele tem o maior número de empates, 8, e tem o menor número de derrotas.
É, uma derrota.
Só perdeu uma vez. Até a turma do G4 já perdeu, o CRB perdeu 6. Veja, falando dos outros empates do Sport, o CRB perdeu 6 e tá no G4.
Mas o CRB só empatou 2.
Só empatou 2.
E tá com a mesma pontuação do Sport.
Vê o número de derrotas do CRB.
Ganhou 7.
6 derrotas. Pois é, o Sport só tem uma. E era para não ter nenhuma, porque ali foi erro de arbitragem essa derrota. Mas a quantidade de empate subtrai. Olha, é melhor você ter, digamos assim, 2 derrotas.
Ou 3.
E uma vitória na frente do que ficar empatando, porque a vitória é um salto, né? Uma vitória equivale a 3 jogos. Por aí, não, se você empatar 2, é melhor ter uma vitória do que 2 empates.
O CRB, nas 7 vitórias, já sobrou aqui 21 pontos. O problema do Sport é isso, só tem 5 vitórias, né, no campeonato. Olha, deixa eu garantir uma carona de Kelvinho aqui, Ralf, porque ele tá esperando uma turma de Limoeiro para ir buscar ele. Se eu não falar o nome, os caras nem pegam ele. Um abraço pro Jânio Cleiton, torce pelo Esporte, grande Jânio, figuraça. Grande Edson Galindo, filho do meu grande amigo Walter, torcedor do Santa Cruz. Estão vindo da Princesa do Capibaribe, minha cidade natal, minha terra, minha
terra maravilhosa.
Cidade sensacional, uma das maiores cidades do
planeta. Ao invés de chamar de cidade maravilhosa, para não imitar, chame de terra maravilhosa.
Eu digo sempre, Ralf, vou repetir: Recife é na Grande Limoeiro.
É, na verdade, é verdade.
Quer dizer, o Recife está incluído.
É verdade, eu vos digo.
A capital está fincada na Grande Limoeiro. Parabéns para vocês por fazer parte dessa história de Limoeiro.
Tá certo. Caruaru também está incluído.
Também.
Nessa Grande Limoeiro.
Porque está um pouco mais distante.
Caruaru é uma cidade também independente.
Ela vai buscar subsídio lá.
Já que a gente começou falando aqui no Esporte, você vê o seguinte: o Sport tem um plantel de 34 jogadores, sendo que foram contratados para esta campanha agora 23. Hoje o Nelo estava falando que quando a diretoria atual chegou no Sport, só tinha goleiro, só não precisava contratar goleiro. Tinha Magrão, Maílson, nas demais posições o Sport teve que contratar. Então repare bem aqui o que o Sport contratou. Aí vai lá, zagueiros: Kleberson, Rafael Thierry, que é titular, Renato Oliveira e Éder Ferreira, que foi titular no jogo, mas na lateral esquerda. Laterais, contratou Norberto, Guilherme Lazzaroni. Volantes: Charles, João Igor, Caio, Iago, Alisson e agora Marcão. Meias: Leandrinho, Luan, Sami e Pedro Carmona. Eu pensei que Luan fosse um atacante, mas é meia, quer dizer, originariamente é meia. Atacante, porque ele é meia atacante, né? Atacantes: Elton, Ezequiel, Guilherme, Yuri e Ian. Eu acho que desses 5 atacantes, o que ainda está abaixo...
Cadê o Brocador?
O Brocador já estava.
Já estava.
Ah, você está falando...
Aqui são os 23
foram contratados.
Um ano depois, tá certo.
Então, desses 5 atacantes do Sport, eu acho que Ezequiel, Guilherme, que já são titulares, e Urian, eles estão no nível dos titulares. Então, se sair um titular e um desses entrar, tudo bem. Mas acho que Elton não está no nível de Brocador ainda.
Então, acho que entra pouco, sem ritmo.
O Elton tem que ser trabalhado mais.
E os dois atacantes do Sport caíram muito de rendimento nos últimos jogos. O Ezequiel e o Guilherme. Vem caindo muito. O Ian tem entrado bem nos jogos, já merece a titularidade, já devia começar jogando, e eles vêm caindo muito. O Ezequiel, aliás, parece outro jogador. Aquele do estadual, eu não vi mais na Série B.
Porque o Ezequiel não está finalizando. Esse é um problema. Mas ele está dando assistência. É o maior assistente do Esporte Clube do Recife. Ele tem uma média de assistência alta. Então é um jogador que tem que ficar, porque essa questão da pontaria, de fazer gol, isso tem que estar jogando para poder recuperar. O Guilherme, por exemplo, já foi usado como meia, foi bem no campeonato estadual, agora a conversa é outra, ele vira atacante e deixa meia. Então o Guilherme, como ponta, ele é um jogador realmente de primeira linha, primeira grandeza. Então eu acho que o esporte, a gente vai repetir assuntos que nós já falamos, mas é necessário para fixar uma ideia. Hoje foi dito que o esporte não vai contratar mais ninguém, só se tiver...
Nem tem dinheiro para isso, né?
Uma necessidade premente, mas para completar o plantel, no meu entendimento, o esporte precisaria de mais um atacante de área para brigar realmente com o Brocador, e precisaria de dois reservas nas laterais.
Aliás,
um reserva para Noberto.
A urgência é lateral.
Guilherme Lazzaroni,
nem para reserva.
Guilherme Lazzaroni já é reserva de Sandro.
É cara para jogar. O esporte precisa de dois laterais para jogar mesmo.
Eu acho também.
É questão de reserva ou não, com o tempo a gente vai ver. Agora, para jogar, urgente é laterais. Acho que atacante até tem.
Veja que eu não estou colocando mais um atacante. É um centroavante, quer dizer, um jogador de área ali com o Brocador. Eu não acho o Elton no nível.
Eu estava vendo ontem, Felipe Azevedo no América Mineiro, saiu, estava mal, não vem? O Berola e Júnior Viçosa, que jogou aqui e era vaiado, é quem está resolvendo. Fez dois gols ontem.
Deram uma melhorada.
Né? É. Jogador tem seu momento, tem seu período. Só se o cara nunca mostrou em campo que tem qualidade. Esse daí é uma aventura contratar. Mas o que já teve, já mostrou que ele é útil ao time, ele de repente pode entrar numa má fase. Quase todo jogador entra numa má fase.
Ó, Ralf, Roberto, vamos reforçar aqui as mudanças nas datas dos jogos. Porque tem mudança de horário e de dia, né? O Sport, por exemplo, saiu da sexta pro sábado. O jogo contra o Botafogo e Ribeirão Preto, depois desse jogo agora do...
Na outra semana.
Vai pro sábado, tá? E o Náutico, o jogo será no domingo, não é isso? No sábado também.
O Sport sai do dia 16 para o dia 17, que é um sábado. O jogo passa também para a Arena.
Não mais na ilha.
Então trocou de dia e de estádio. Então o Sport agora, contra o Botafogo de São Paulo, será sábado, dia 17, 16h30, na Arena. Na Série C, o Botafogo da Paraíba com o Náutico, o jogo era no dia 18, ele foi antecipado para o dia 17. Era domingo, passou para sábado. No Almeidão, agora está mantido o horário e o estádio, 17h, no Almeidão. O Santa Cruz com o Globo, o jogo passou para domingo, dia 18.
A mudança, a outra é essa, né?
A última é essa. Santa Cruz com o Globo passou para domingo, dia 18, no Arruda, às 18 horas.
E senão ele cairia no mesmo dia do jogo do esporte, não é isso?
Exatamente. A mudança, segundo a CBF, está colocando embaixo as razões, a mudança se deveu a esse fato de não ter dois jogos no mesmo dia.
Tá certo, explicado. Hoje tem um jogão, viu, Ralf e Roberto? Cruzeiro e Inter na Copa do Brasil. O mano está pressionado lá, até pôs o cargo à disposição, a direção disse, não, você vai ficar... A gente confia no seu trabalho.
Depois do jogo a gente manda você embora.
Vai tomar.
É para que coisa...
O jogo é no Mineirão, né?
Ele, mano, no jogo passado, colocou carga à disposição da diretoria. A diretoria não aceitou, mandou que ele ficasse. Digamos que ele venha e perca a classificação para o Internacional. Aí a diretoria vai e demite, fica uma coisa meio esquisita. Quer dizer, eu acho que vai ter que engolir. Outra coisa também, mano, fez 3 meses... Três anos em abril. Está com 3 anos, 3 meses à frente do Cruzeiro.
É muito difícil isso.
É muito raro. Se você analisar a produção dele, o que o Cruzeiro ganhou sob o comando dele, foi muita coisa. Mas você sabe que ele está aí há não sei quantos jogos já sem ganhar. De repente, por conta disso, ele pode ser mandado embora. Agora, tem uma coisa também em futebol. O treinador, ele tem que ter senso prático. Quando ele estiver dando as pré-eleções e dentro de campo o jogador não corresponder, é porque o discurso dele já acabou. Então, ele tem que pedir o boné e ir para outro clube. Porque isso tem acontecido com grandes treinadores no Brasil. Aqui em Pernambuco, nós tivemos um caso desse. Um treinador que diz, vou embora porque já dei a minha cota. Hoje já não estou conseguindo mais motivar o grupo. Pulou fora. Então, isso tem que acontecer, porque é muito difícil para o treinador, quando os jogadores chegam a esse nível de não assimilar mais e coisa desse tipo, o ideal seria o quê? Mudar o jogador. Mas o clube não vai fazer isso. Então, muda de treinador. Vem outro que tenta, através da psicologia, entrar no coração desse grupo e levar adiante.
Verdade. Ontem soltaram uma perua de Marlone no esporte, não foi? Vocês viram isso? A perua rodou aí à noite? Rodou as redes sociais e tal, mas é perua, né?
É perua.
Ele tá no Goiás. É, o Goiás não tá. Não,
foi por isso que o Nelo deu a declaração de que o esporte encerrou as contratações, a não ser que seja um caso excepcional, sem custo pro esporte, como ele citou o caso de Marcão, que veio para a cabeça de área. Ou seja, esse é o sétimo volante que o esporte tem. Então, ele explicou o porquê. Foi uma vantagem para o esporte.
É, mas piruara. É perua, viu, torcedor? E no momento que o esporte... Olha, o grande Rubens Dias está de volta aí, rapaz. Grande Rubão.
Então,
a gente ouviu, mas nada de oficial. E como o Nelo já confirmou de que o esporte parou por aí as contratações, né? Então, a gente sabe que essa perua acabou sendo confirmada.
Agora, no campo internacional, o mercado da bola está ativo, porque fechou aqui para o Brasil, mas
abriu para a Europa, né?
É, e aqui no Brasil, para alguns países, ainda tem janela. É o caso, por exemplo, do Cebolinha, que não quer mais ficar no Grêmio. É, o nosso ponto esquerda da seleção brasileira, ele não quer mais ficar no Grêmio. Ele está realmente irritado porque o Grêmio abriu mão de uma proposta de 45 milhões de euros. Multiplique isso.
Que fizeram essa proposta mesmo?
Fizeram, os chineses fizeram essa proposta. Ele não, ele mudou até de empresário, de procurador. Mudou para um outro. Agora, ele ainda está na mão do empresário anterior, porque tem um contrato que o próximo negócio será feito ainda por ele. Então, ele está se mexendo, porque acha que é um momento de sair do Brasil. O cara está querendo sair. Saiu do Ceará.
Querendo fazer a independência
pra
financeira.
Para lá e agora está voando para o mundo. É o crescimento, é a mão de Deus que abençoa o cara e ele vai embora.
Com certeza. Olha, por falar nisso, Ralf, eu até... A gente, na transmissão, Roberto, começou a falar um pouquinho, mas como tinha um jogo corrido do Náutico, a gente não evoluiu na conversa. É que, de repente, os nossos clubes amanheceram com a botija, né? E com o dinheiro escancarado, porque o São Paulo trouxe de uma vez só Daniel Alves e Juan Fran. Dizem que o Daniel ganha acima de 1 milhão, né? Vai ganhar.
O que estão dizendo é que ele vai ganhar 1,5 milhão.
O Juan Fran, que é um bom lateral de qualidade, nível europeu, né? Uma grande passagem no Atlético de Madrid, também não é barato, é?
Não. Não, claro que não. Eu tinha contrato até 2020 com o Atlético, quer dizer, saiu, interrompeu um contrato, não é barato.
É um clube que já tem o Hernani, que também não é um contrato barato. Aí vem o Flamengo, trouxe Rafinha, trouxe Felipe Luiz, tá falando em Balotelli, não sei se vão confirmar, mas falou por lá. Acharam uma botija, foi?
Olha, veja, eu acho que o São Paulo tomou até dinheiro emprestado. Agora, o fato é o seguinte, o caso de Daniel, esse Juan Fran, note que o São Paulo está separando o momento dos dois, porque Daniel já botou tanto dinheiro dentro do São Paulo, o Daniel Alves, com aquela camisa 10, que não é brincadeira.
Você viu a apresentação?
Se o marketing funciona, tem... Porque o Daniel, ele é um vitorioso, a gente sabe que ele vai jogar, não de lateral, mas vai jogar no meio, na segunda linha... Ele vai, de certa maneira, melhorar a qualidade do futebol de São Paulo. Esse cara que vem aí, o Juan Fran, também é um lateral mais marcador do que Daniel, vai jogar na posição. E também vai ter uma apresentação e camisa que o São Paulo vai ter de volta uma parte do que investiu. Eu acho que quando o Marco...
Você viu o Fulco ontem na apresentação?
45 mil.
E agora, cada um pagou R$5 ali para entrar.
Guilherme... que era o vice-presidente de futebol do esporte,
Guilherme Beltrão
mandou para mim uma mensagem no zap dizendo o seguinte, que o Brasil atual, e ele tem razão, em parte tem razão, o Brasil está vendendo os novos e comprando os velhos, quer dizer, e é isso que
então que, viva a velharia!
É isso que o Flamengo está fazendo, trazendo agora o lateral esquerdo da seleção, Felipe Luiz, em fim de carreira, é isso que o Grêmio fez.
O Felipe é jovem ainda, não?
Eu acho que
o Daniel fez carreira com o Felipe, eu acho que joga um pouquinho.
Mas o Daniel é um caso à parte. Sempre tem os casos que a gente chama que são exceções. Eu acho que o Daniel é uma exceção. É um jogador campeão.
E tem mercado lá, né?
O carisma dele no meio do grupo ajuda.
Ele não é só campeão, ele é o maior campeão de todos os jogadores desse planeta, ele. É quem mais título tem.
Tem que ser, né? Um cara desse, você tem que retardar a aposentadoria dele o quanto puder.
E cuidar
se
dele,
o cara é útil, evita ele se aposentar.
Cuidar dele, porque a gente não tem outro lateral para a seleção no nível dele, não, viu? Tem?
Rapaz, eu vou lhe dizer, viu, Marcel? Eu tô gostando muito desse Rafinha, porque a gente fica vendo mais.
Mas o Rafinha também já. Ó, quando o Rafinha tava muito bem no Bahia, não foi convocado.
Agora, será que Daniel vai ser convocado?
Levaram o Fagner.
Será que o Tite, viu, Roberto? Será que o Tite vai convocar o Daniel depois dele passar a jogar com a 10 como no meio-campo do São Paulo? Passar a vida toda jogando no time, quando for para a seleção, vai para a lateral. Eu acho que não casa bem.
Eu acho que ele vai jogar mais, ele vai fazer um lado com o Juanfran, mais defensor, e ele mais
ponta. Uma segunda linha. Ele entra como um ponta, assim. Ele entra como um meia.
Tá todo mundo olhando só para a camisa. A camisa 10. Há muito tempo que no Brasil. Acabou aquela. Acabaram os números que dava pra gente no outro time. Porque o time era 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 10, 7, 9, 11, né?
Era. Mas a 10 é mística.
É 95, 48, 33.
Daqui a pouco vem 388, número 390.
Por que puseram a 10? Porque a 10 sempre foi de grandes astros do São Paulo. O Kaká foi quem entregou a camisa 10 ao Daniel Alves, quer dizer, é a mística da camisa 10, a camisa que Pelé consagrou. Jogadores no mundo inteiro passaram a usar a 10 por causa de Pelé.
Você quer que eu diga o que eu penso sobre isso? Eu acho horroroso isso.
Esses números não,
Roberto? Eu acho lamentável isso, coisa horrorosa. Deveria continuar, como você falou aí, a numeração
tradicional.
E os reservas.
Olha, a gente acha horroroso o cara ter o número 39.
É muito.
É isso que ele acha, não é o 10, não, né?
Não. É o número 98, número 88, número. Peraí, rapaz. Entendeu?
Já eu acho horrível. 544.
Aquilo ali, Roberto, é uma pretensão do cara marcar com aquele número, porque os outros estão marcados. Porque você olha de 1 a 11. Você vai ver que tem nomes lembrados que carregaram essas camisas na seleção. Aí vem esses caras que dizem, não, eu vou marcar, eu serei o 99 do esporte e ninguém vai, e minha imagem vai correr o mundo.
Mas poderia
por
ser.
Isso que o Elton tá botando 99
poderia
nas
ser,
costas.
Poderia ser.
Deve ser assim que o jogador pensa.
Poderia ser os do banco. Aí você bota 99, bota.
Mas quem entrar 580, de frente, seguir aquela numeração.
Exatamente, de 1 a 11. É o que eu acho. Eu acho horroroso. O reserva poderia, ao invés de seguir 12, 13, 14.
Deixa eu dizer a você o que é bom.
Poderia ser essa numeração.
Sabe o que é legal? É quando uns times no Brasil que tem camisas listradas, eles põem o número dentro das listas.
É, lamentável.
Aí o número é 34, o outro é 38. Aí fica tudo parecido no campo.
Tudo parecido, é. É? É verdade.
Olha, sabe o que é bom? A camisa deveria ter pouca importância, porque o bom mesmo é a qualidade do jogador. Quando ele é bom, a gente não esquece
o nome dele. Identificação
em vez do
atleta,
do número, né? O nome do cara é o que mais se projeta. Por exemplo, nós conhecemos os europeus.
O nome identifica no campo, né, Ralf?
Vamos colocar o Modric, outros aí, você conhece pelo número ou pelo nome dos caras?
Pelo nome, mas sabe que ele é o 10 da Croácia.
O número é importante.
Você sabe que ele é o 10 da Croácia,
não,
né?
O número vem em segundo.
E foi 10 no Real Madrid também.
Primeiro entendeu? Nome com a sim, qualidade.
Mas quando você não conhece o jogador, o número é importante, eu acho, também.
É, para poder você identificar, né?
Claro.
Até conhecer o nome.
Eu me lembro muito do foi o 20, né? Que entrou no lugar de Pelé, que era o 10, na Copa de 62. Amarildo. Se lembra quem era o 20?
Amarildo, não.
Amarildo,
eu convidei.
Andou-se a fazer gol na Copa de 62. Era Garrincha cruzando e ele tocando de cabeça.
Já desembarcou indo pra Itália.
Foi pra Itália e nunca mais jogou na seleção. Era assim.
Em 78, eu acho que o Zico era o 10 da seleção, mas o Dinamite jogou com a 20, não foi?
Foi.
Que era o.
Entrou no lugar de Nunes, que foi cortado de última hora.
Ali foi uma marmelada.
Claro,
que é a expressão usada em futebol. Meteram uma bota de gesso no Nunes sem ele ter osso quebrado. Que era para poder justificar o corte, né, Roberto?
É, porque o Dinamite era do Vasco e o Nunes era do Santa Cruz.
Era daqui.
Ele por lá, jogou, fez a excursão toda na Europa pré-Copa do Mundo, mas na hora disseram, rapaz, não pode, tem que ser um do Rio. Aí botaram do Rio.
Olha,
e assim caminha a humanidade.
Antes do intervalo, Big. Abraçar aqui o Elias Coelho, tá mandando informações que o pessoal aqui do Ibis, o feminino do Ibis, está fazendo hoje uma doação coletiva de sangue ao EMOB. Parabéns às meninas do Ibis aí, salvando vidas. Grande abraço ao pessoal
Elias
do Pássaro Preto.
Elias Coelho agora é, é o paredro das mulheres, né?
É quem está conduzindo. Se informou aí no futebol feminino.
Eu disse a ele, ele cuida tão bem do futebol feminino que ele é quase uma mulher agora.
É mesmo? Você disse a ele? E ele disse o quê?
Vou falar com minha esposa.
Viu? Eu não me lembrei. Você falou.
A coelha.
Eu me lembrei do técnico. Que quem? Foi do Santa Cruz.
Leston?
Não, eu vou lembrar aqui que foi pro futebol feminino e junto na CBF.
Vadão? Quem foi isso?
Não, rapaz. Não, o do bigode, né?
É, o do bigode. Rapaz, de repente, some o nome do cara aqui da mente.
René Simões. Ah, certo.
E ela até parece com René Simões um pouco.
Parece mesmo. Olha, o meu amigo Rafael Barbosa Pessoa. Tá pedindo aqui para mandar um abraço aos vigilantes do TRF da 5ª Região. Tá todo mundo ligado na gente, no programa. Obrigado pela audiência aí, pessoal do Tribunal Regional Federal. Eu vou recomendar aqui para vocês, quem não viu, assistam a entrevista do presidente, do atual presidente do Bahia, o Guilherme Bellintani, né? Acho que esse é o sobrenome dele. E que ele fez ontem no Bola da Vez. Fazendo um raio-x na gestão dele, que foi a sequência da gestão do Marcelo Santana, jornalista que foi presidente. Os dois são remunerados, tá? Eles recebem como presidente do Bahia, dão expediente no clube e estão tentando profissionalizar o máximo possível.
Esses são executivos de futebol, de fato.
Tem, por isso aí o Bahia vem em popa. Bahia acabou de construir um novo CT para a base. Sensacional, uma coisa linda lá com campo. Eu até mandei para você, Ralf. Com muitos campos, com estrutura de alojamento, de academia, de enfim.
Olha, eu estou fazendo aqui um levantamento que é uma curiosidade. Até porque a gente, às vezes, tem que produzir certas matérias aqui para mudar da conversa do dia a dia aqui nos debates. Eu estava fazendo levantamento, não está completo ainda, do que um olheiro que tem competência, qualidade, pode colocar no clube em termos de dinheiro, trazendo jogadores e transformando isso em dinheiro. Aí peguei o exemplo de João Maradona. E João Maradona, eu estava vendo os jogadores que foram negociados do Sport, até do Porto, antes dele ir para o Sport, levou o jogador do Porto, que hoje está botando dinheiro no cofre do Porfírio, porque o clube tem direito, como formador, a receber aquele percentual até 5%. E eu estava olhando e comecei a anotar alguns jogadores. Vou conversar pessoalmente com o João para completar essa lista aqui. Mas só um pedacinho. Maílson, goleiro do Sport. Renato, lateral direito, que passou pelo Sport, agora está na Chapecoense. Raul, zagueiro, passou no Sport, agora está no Braga de Portugal. René, lateral esquerdo do Sport, foi para o Flamengo. Neto Moura, era do Sport, agora está no Vila Nova de Goiás. Nem todos tem a mesma capacidade técnica, mas todos foram vendidos. Joeliton estava no Sport, passou para o Hoffenheim e agora está no Newcastle da Inglaterra.
Fez gol tanto no primeiro amistoso como na estreia dele em casa.
Thales, o volante, passou pelo Sport, agora está no Confiança de Sergipe. O Davidson, meia-direita, e parou por aqui. Eu parei, na verdade, quando eu cheguei em Luiz Henrique, meio-campista que passou pelo Sport, foi para o Náutico porque o Sport não quis continuar com um garoto, agora está em Portugal. E Juninho, atacante do Sport, que atualmente está lá. Mas essa lista, ela é maior, ela é mais extensa. Aí eu fiquei vendo como um cara que tem a sua vida humilde, faz essas peneiras, ele pode dar uma contribuição que às vezes um grande dirigente não dá. Então veja bem, a contribuição que ele dá ao Sport, ela é medida em cifras quando esses jogadores são negociados. Então eu estou me referindo a um olheiro que é o João Maradona.
Sem dúvida. E esse trabalho pode ser feito por outros profissionais também.
Outros?
O Zé Custódio era um outro que fazia esse trabalho também.
Sim, antes
mais João, pro Santa Cruz, né? Depois foi até levado pelo Vasco da Gama. O Vasco levou ele para ser olheiro do Vasco.
Não,
lá
tem outros olheiros, eu identifiquei aqui nessa matéria, outros olheiros, mas eu parei em João, porque igual a produção de João não vi, não. Agora, tem outras pessoas trabalhando, sendo importantes para os seus respectivos clubes. O Náutico também tem gente descobrindo que esses garotos não bateram na porta do Náutico à toa. Alguém levou e o Náutico está ganhando dinheiro. Santa Cruz também. Existem outros olheiros. Mas quando eu comecei a ver pelas cifras, pelo valor de venda e o que isso representou de entrada de dinheiro no clube, aí o João ganhou o destaque que eu estou dando aqui.
Olha, o Marlon está em Casa Forte arretado aqui, ele disse que o Pernambuco é um estado atrasado, Bahia, Ceará estão fazendo belos jogos, arenas lotadas, e aqui, aí ele trata os estádios de uma maneira desrespeitosa, eu não vou dizer o termo que ele usou aqui com os estádios, né, de Pernambuco, com exceção da arena, de jogos na arena, os estádios são, o daqui são uma vergonha, o jogo na arena, o povo vai lá porque tem também a beleza da praça esportiva, mesmo com os clubes estando fracos.
O estádio do que o Atlético de Goiás está levando os jogos para lá, não é o Serra Dourada, porque que estádio é aquele que está sendo utilizado?
Vou dizer, já que é você.
Vê se é do próprio Atlético, porque eu vou te contar, os estádios daqui, eles, ou os gramados, eles precisam de uma verba que os clubes não estão tendo. O serviço é sempre meia boca. Eu vou sugerir o presidente da federação levantar um dinheiro por um órgão público desse que incentiva os esportes, para que os três grandes daqui façam, de fato, gramados de arenas, de primeira linha. Porque tá, assim, aqui em Pernambuco a gente está percebendo os gramados, a qualidade.
Aí quando parar a chuva, dá uma limpadinha também nas arquibancadas, que estão... Estão marcadas pela
chuva. Uma máquina de água quente resolve aquilo.
Eu sei, mas precisa, né? Precisa ser feito. Tão logo as chuvas cessem. Porque parece que o inverno agora vai até setembro. Tomara que não, mas parece. Ainda está chovendo muito.
Até setembro. Roberto, se isso acontecer, vai ser um crescimento na produção agrícola espetacular.
Está chovendo muito e o inverno rigoroso, né?
Mas está chovendo no interior, tá, Raul? Você sempre vai lá, tá, né?
Está chovendo.
Beleza.
O Isaías perguntou aqui na entrevista do presidente do Bahia onde é que ele consegue. Tá, foi no Bola da Vez, é ESPN, né?
Tá, é.
Deu uma procuradinha lá que você vai encontrar aí essa boa entrevista dele mostrando o que fez no Bahia. William Ponto está falando aqui que os nossos olheiros são subdesenvolvidos. Haja vista que a base do Sul são vendidos por valores astronômicos e os nossos valores raquíticos.
Mas não é por causa
aí
do olheiro.
Não é do olheiro, não, né?
Aí não é olheiro. Aí é o clube. São outras etapas.
Se bota uma multa alta ou não, salário alto ou não.
Exato. Mas os clubes estão acordando. Isso está mudando aqui em Pernambuco. Aquele negócio de vender barato. A Bahia começou a vender caro, principalmente o Vitória da Bahia começou a fazer bons negócios. Hoje é o Bahia quem vem fazendo bons negócios. E Pernambuco se alertou. Eu acho que está nessa vertente agora. Agora não vai levar aqui a preço de banana facilmente, não.
Tá certo. Deixa eu dar outra passadinha aqui no painel interativo, ouvindo os nossos amigos que mandam mensagens. O Cardoso está dizendo, perguntando aqui por onde anda o grande Leonardo Boris. O Boris está em outro prefixo, viu? Meu grande Boris, figuraça. Francisco Assis, olha, 10 do Sport também, fera, disputou o Copa 2014 pela Croácia, na ilha... teve vários 10 craques. Diego Souza, ele fala aqui, também não foi o 10, jogava com a 87. Ele disse que era uma invenção, mas era alusivo ao título do brasileiro.
Né? Aquilo ali tinha uma homenagem.
Ele levou Sambi aqui, que foi camisa 10 da Croácia também.
Mas eu, no caso do Diego Souza, era o 87 para marcar o ano em que o Sport levantou o título e era uma provocação ao Flamengo que a torcida endossava.
Raldinei Santos está chegando, ele comanda o Rádio Livre hoje. Os destaques, Raldinei.
Rapidinho. Olha aí, vamos falar sobre ambiente hostil no local de trabalho, evitar conflitos, como mudar o clima. No Boca do Trombone, a participação de quem tem aí para reclamar, aproveitar a hora do Boca no Trombone. Romualdo de Souza vem de Brasília com os destaques da reforma da Previdência. No consultório, vamos falar sobre veganismo. Veganismo, pessoal que respeita, inclusive, nos direitos dos animais. Até se ausenta de comer e consumir qualquer coisa de produto animal, de origem animal. E a diferença entre financiamento e consórcio, vamos explicar. E claro, hoje temos uma matéria importante falando sobre os 13 anos da Lei Maria da Penha. O que essa ferramenta para a justiça tem ajudado, vamos fazer um balanço e falar sobre os cuidados que ainda são muito precisos e necessários para se combater o crime contra as mulheres. Daqui a pouco o Rádio Livre está no ar, e hoje com a nossa querida Alexandra Torres.
A Anne está de férias de novo, não, né?
A Anne está hoje com a saídazinha excepcional, mas amanhã a nossa querida Anne Barreto vai estar de volta.
Nesse fechamento aqui, seu Roberto Queiroz, você Ceará Mirim é uma cidade bonita?
Vou lhe confessar o seguinte, Marcel. Nós chegamos lá.
Deu pra ver,
e não fomos na cidade. Nós hotel, na mesma estrada que a gente vinha, à direita entrava a cidade, em frente ia para o estádio. Nós passamos em frente e fomos para o estádio. Não fomos dentro da cidade, entendeu?
Só aí terminou o jogo, dormi.
Terminou o jogo, saímos para Natal. Não vi nada da cidade.
Não deu pra
só
ver.
De longe, na estrada, entendeu? O estádio...
Eu vi que o estádio é pequenininho.
É pequenininho, é. Tem os seus problemas, né?
Mas...
Tem uns buracos.
O gramado não é ruim, assim, né?
Não, o gramado não é ruim, não. Eles têm umas coisas lá para fazer. Deveriam dar uma melhorada. Por exemplo, o João Vitor reclamou o seguinte. Ele sai da cabine e para ir pro gramado tem uma inclinação, assim, do terreno, que é, na cabine é mais alto, e ele desce uma rampa na grama mesmo, de gramado. Entendeu? Quase que ele leva um escorregão e ia cair dentro do gramado. Saiu ali andando devagar e tal, não fizeram ainda uns degraus pro cara sair da cabine e ir pro gramado. Porque só tem arquibancada no lado oposto às cabines de rádio, entendeu?
É. A capacidade eles colocam para 10 mil, mas eu acho que não cabe 10 mil ali, não.
8 mil no máximo.
No máximo, né?
É a mesma coisa lá de Ponta Grossa.
O recorde dele foi 5 mil.
É, Ponta Grossa é a mesma coisa, estão dizendo que cabe 10, cabe não. O jogo lá do Santa Cruz ano passado deu 8.500 torcedores, o estádio estava super lotado o ano passado, entendeu? Então o estádio precisa melhorar, mas tá jogando, né? O CBF aprovou.
Tá desmontando aqui a emissora.
E do... o estádio tá sendo utilizado e já tá no fim.
Ah, conhecer alguém que monta uma rádio, chama pra aqui, viu?
E já tá no fim da temporada, tá certo? Mas olha, o Náutico jogou mal. O Náutico jogou mal. Totalmente desencontrado. E por isso perdeu de 2-0. Vamos ver se o Timbu reage no próximo jogo.
Os jogadores reconheceram, o técnico.
Jogou muito mal, muito mal.
Todo mundo. Inclusive o Josa saiu, parece que irritado do jogo, porque o Náutico...
fumaça pelos narizes.
É, o Náutico não se encaixou naquela partida, mas...
É, muito mal.
Acontece também...
Mas o próprio Josa também jogou mal, passa errado.
O time estava muito
modificado. Ele estava com raiva, mas ele também errou, né?
É, errou.
Não é só
muito modificado.
Ele estava com raiva, não.
Nós estamos com esperança aqui, nessa Série C, de que o Náutico, ganhando o jogo da... Porque o Náutico está numa situação... infinitamente melhor que o Santa Cruz. O Santa Cruz precisa que alguém caia do G4.
É claro.
Para ele e outros que estão brigando chegarem. Agora, o Náutico não. Depende só dele. Unicamente dele. E aí é a vantagem do Náutico. Se ganhar do Sampaio, o Sampaio já está classificado. A ambição do Sampaio é apenas ser o primeiro do grupo. E nada mais. Então o Náutico vai pegar o Sampaio, depois pega o Botafogo, para depois terminar com Santa Cruz.
Ô Roberto, nessa história das camisas aqui, do número, o Fábio Silva tá em Lisboa ouvindo a gente, ele disse, olha, é engraçado, tanto número grande, eu não vi ninguém usar 24 ainda aí.
É verdade, é verdade. Ninguém quer a 24,
por que
né?
Será?
Já vi jogador com a 69, já, entendeu? Já. Mas 24 ninguém quer. Que é isso?
Que é um número igual aos outros, né?
Com certeza, Marcel. É preconceito. Eita. Vamos entrar na justiça, vamos fazer uma greve, vamos tocar fogo em pneu, entendeu? Protestar contra essa discriminação.
Numerofobia.
Viu?
Essa 24-fobia não pode acontecer. Entendeu? Tem que voltar.
Tocar fogo em pneu numa avenida dessa qualquer.
Isso acabou, Roberto.
Agora, só não vá pra medir, não.
Toca fogo, não, porque... toca fogo em pneu, ficou do passado.
Acabou não, tinha...
Pneu tá caro.
A gente saiu de Natal, assim, umas 11 horas da manhã, e o pessoal das outras rádios saiu na frente, né? Aí daqui a pouco uma ligação, olha, não venham pro Bahia. Bahia é ali na entrada de João Pessoa, né? Vindo de Natal.
É o aeroporto da...
É, não venham pro Bahia, que tem um tremendo de um congestionamento, estão queimando pneu, queimando guarda-roupa velho, foi aí, mas a gente falta 2 horas para chegar aí, daqui para chegar aí, estavam desviando o trânsito.
Já queimaram.
Estavam desviando o trânsito para Ponta de... Não é o nome daquele lugar, Pedra de Fogo.
É, mas se o pneu fosse daquele
Pedra
trator,
de fogo,
o pneu de trator daquele gigante, ia queimar no tempo, viu?
Aí, quando a gente chegou lá, não tinha mais não, os pneus já estavam...
Todos queimados,
já tinham tirado da estrada e tal.
Então, seu protesto, por favor, não faça na Abdias que eu saí...
Ah, não.
faça ali na.
Mas eu quero ver essa turma aí usando a camisa então, 24.
Abdias.
Ei, lá vai o 24 pela direita.
Abdias de Carvalho tem um protesto de 24 horas, porque é o tempo todo congestionada. Que protesto é esse?
É verdade. Ah, é? É verdade. Raudinei está chegando com o Alexandre Torres, eles vão comandar o Rádio Livre desta quarta-feira.
Quartinha.
Fiquem na Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.